Juliana, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes.
Como é que está o cenário, Juliana, da campanha? Ela começou quando e em que fase ela já está?
Isso, então nós devemos lembrar que a campanha iniciou ainda no dia 10, né? Por um período ela foi voltada a dois grupos que historicamente são os grupos que a gente atinge menor cobertura vacinal, que são as gestantes e as crianças. E desde o dia 22, então, do início da semana passada, ela foi estendida, né, aos demais grupos que ela prioriza, que são, lembrando, as crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que ganharam um nenê até 40 dias após o parto, os trabalhadores de saúde, os idosos, os professores, tanto de escolas públicas como privadas, e aqueles portadores, né, de alguma doença que indique o uso da vacina, que a gente chama dos pacientes crônicos.
Certo. O atendimento, ou seja, as pessoas que foram convocadas desses grupos, na expectativa, no percentual, elas estão cumprindo esse chamamento, digamos assim?
Isso, nós estamos fazendo análise de dados, né, e o que a gente percebe? Nós estamos ainda aquém do resultado, né, a gente tem que lembrar que para todos esses grupos a gente tem que atingir 90% de cobertura de vacina, mas se nós formos comparar com o mesmo período de campanha, né, avaliando a cobertura semanal, nós estamos um pouco acima. Nós estamos, né, em seguida a gente vai divulgar, mas nós estamos neste momento com 27,98% de cobertura para os grupos prioritários, lembrando novamente, né, que o ideal que se preconiza é 90% de cobertura vacinal.
Claro. Sobre a expectativa da campanha, no andamento, no processo, Juliana, vocês como gestores, né, dessa área entendem que vai ser cumprida a meta? Normalmente, todo ano sempre sobra algum pouco de vacina e aquelas pessoas que não estão nos grupos prioritários acabam utilizando. Como deverá ser esse ano?
Isso. Então, o que a gente tem, né? A nossa campanha este ano, ela vai se dar num período um pouco mais longo. Nós temos ela voltada para os grupos prioritários até no dia 31 de maio. O que a gente tem de ação, né, para que isso seja, para que essa cobertura, né, desejada seja atingida? Sábado agora, então, no dia 4 de maio, a gente chama o nosso dia D, né, de campanha de vacina. O que é isso? Todas as unidades, então, no próximo sábado estarão abertas com a atividade de vacinação para esses grupos prioritários. Então, o que significa isso? Toda a equipe da unidade vai estar lá voltada exclusivamente para a vacinação. A gente sabe que o nosso dia D é um dia bem significativo, né? Historicamente, um número grande de doses são aplicadas nesse dia. A gente está até avaliando, estudando algumas outras ações. E a gente vai, então, semanalmente, né, nós estamos enquanto secretaria avaliando a cobertura para, assim, tomar as medidas necessárias, né, planejar as ações para que nós possamos atingir a meta. A gente tem que lembrar, assim, né, não é atingir a meta porque nós temos um número a alcançar. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em atingir a meta de cobertura vacinal, é proteger as pessoas, né? O que o município quer? Que as pessoas sejam protegidas pela vacina da influenza, que a gente sabe, né, que a principal forma de prevenção do vírus ainda é a vacina.
Claro. A gente teve já no ano passado uma situação, né, de no Hemisfério Norte, por exemplo, ter uma gripe forte, a variação do subtipo H3N2 forte, a gente percebeu uma repercussão também depois, né, no Brasil, que ocupa parte do Hemisfério, é mais parte do Hemisfério Sul, mas também tem um pouquinho do Norte, acabou que a gente sentiu aqui no Brasil essa forte gripe. Esse ano, novamente, nós tivemos uma forte gripe na França, por ali teve casos, né, de morte importantes e muita gente assustada. Eu sei que os agentes, né, nessa área de epidemiologia, ficaram alertas com essa questão. A vacina que a gente tem hoje, está sendo aplicada, Juliana, ela é capaz de trabalhar já com essas novidades, essas mutações do vírus? Como é que é a situação da qualidade, a qualificação dessa vacina para as mutações dos subtipos virais?
É, a gente sabe que a vacina da gripe, ela é formulada baseada no que circula aqui, né? Nós temos que pensar que nós temos que fazer uma vacina voltada para o nosso público. É claro, o Ministério avalia, né? A gente faz todo o monitoramento de cepas de influenza que circulam no Brasil e, em cima disso, existe a formulação da vacina, né? O que é importante a gente frisar? Que mutações sempre vão ocorrer, mas, por outro lado, assim, o que nós observamos, né? Que quanto maior o número, maior a nossa cobertura vacinal, menor a ocorrência de internações hospitalares para influenza e óbitos também. O ano passado, né, vale lembrar que nós tivemos 9 óbitos pelos vírus da influenza, né? A grande maioria, enfim, de pessoas que não tinham imunização nem naquele ano, nem no ano anterior. Então, assim, é importante a vacina e, como eu falei, ainda a nossa principal forma de prevenção é a vacina, né? A gente sabe que tem muitos mitos, né? Ah, eu vacinei, me gripei, não adianta a vacina, né? Entre outros que a gente ouve por aí. Mas, ainda assim, a vacina é a principal forma de prevenção da doença e todas as pessoas que não receberam devem buscar atendimento para recebê-la.
Claro. A própria Organização Mundial da Saúde, agora no mês de março, né, recentemente, ela saiu em público dizendo que está prevendo uma grande pandemia novamente de gripe. Não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. Essa informação que a Organização Mundial de Saúde está prevendo, não necessariamente nesse ano, mas é uma coisa que os governos deverão estar preparados, as populações deverão estar preparadas, e fala em estratégias de prevenção, e aí a vacina entra, né, com uma forte ferramenta, digamos assim, estratégica nessa prevenção. O que dizer sobre isso, Juliana?
Isso, então, como a gente falou, né? A gente sabe que, como você falou antes, os vírus, né, fazem mutações e nem sempre a formulação da vacina acaba conseguindo acompanhar. Por quê? Porque você tem que ter... A vacina, vale lembrar, ela é composta de partícula viral, não? Então, assim, você pega uma partícula daquele vírus, né, ele é um vírus morto, partícula viral, e em cima disso você faz a vacina especificamente para aquele vírus, né? Então, assim, a gente precisa que o vírus ocorra, né, para que a gente possa ter a vacina. Se nós formos lembrar, a vacina hoje protege contra H1N1, mas antes de termos casos de H1N1, não se tinha a vacina porque você precisa, né, do vírus circulando. E como, né, a gente falou antes, a vacina é a principal forma, mas não a única, né? Então, assim, claro, pode acontecer uma mutação de um vírus, vira um vírus novo que não é sensível à vacina que nós temos. E aí, né, o risco de a gente ter uma grande pandemia de um novo subtipo viral. Isso pode acontecer, mas isso não significa que não adianta fazer a vacina porque o vírus vai vir, né, e eu não vou estar imunizado. Não, na verdade, a gente tem subtipos novos de vírus, mas a nossa campanha de vacina já existe há 20 anos, né? Então, nós temos outros tipos de vírus da influenza que circulam todos os anos, né? Como a influenza sazonal, né? A influenza B. Então, são vírus que circulam historicamente e estão, né, compostos na vacina.
Juliana, para fechar a entrevista, a Caxias do Sul está preparada caso realmente haja, porque essa é a previsão, né? A gente já viu lá na França bem mais de mil mortes, né, até então, e agora tem toda uma preparação. A estratégia inicial que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é a vacinação precoce, já está sendo feita, mas outras estratégias, o município trabalha, por exemplo, a possibilidade de leitos em hospitais, exames mais rápidos.
Tudo vai ser avaliado, né? A gente precisa chegar ao cenário, claro, existe um, o município tem conta, mas assim, você precisa ver qual é a dimensão do problema para criar estratégias, né? Vale lembrar que em 2009, quando veio a pandemia para Caxias, enfim, para o Brasil, para o mundo, na verdade, em 2009, do vírus H1N1, se tomaram várias medidas baseadas na quantidade de internações que estavam sendo necessárias. Se você lembra, né, foi sugerida que as escolas não tivessem aula, foram, né, algumas medidas enquanto secretarias foram tomadas. Agora, sim, a gente não sabe a dimensão do problema ainda. E, claro, isso é avaliado na época, né, foi feito um comitê do município que avaliava, né, semanalmente como estava o cenário e, em cima disso, tomava as medidas. Então, eu acho que vai ser mais ou menos da mesma forma.
Tá certo, então. Juliana, obrigada pelas informações. Uma ótima semana.
Bom dia aos ouvintes.